Subir escadas pode ajudar pessoas com transtornos psiquiátricos?
なるほど.
Bem-vindo ao Naruhodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka.
Eu sou Altair de Souza.
E hoje é dia de quê?
Desapontando estudos.
Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Naruhodô a se manter no ar? Ouvir os episódios e espalhar a palavra já é um grande passo. Mas existe um outro jeito. Quem possibilita isso é a Orelo. Você escolhe um valor de contribuição mensal e tem acesso a conteúdos exclusivos, conteúdos antecipados e vantagens especiais. Além disso, você pode ter acesso ao nosso grupo fechado no Telegram e conversar comigo, com Altair e com outros apoiadores. Toda vez que você ouvir ou fizer download de um episódio pelo Orelo, vai também estar pingando uns trocadinhos para o nosso projeto. Combinado? Então baixe agora mesmo o app Orelo no endereço orelo.cc ou na sua loja de aplicativos e ajude a fortalecer o conhecimento científico. Vai rolar a segunda edição da imersão Inteligência Artificial da Alura e dessa vez em parceria com o Google. Será uma semana de aulas gratuitas, onde você vai aprender, na prática, como aproveitar ao máximo o uso da inteligência artificial dentro da sua profissão e em seu dia a dia. Tudo isso com o suporte dos instrutores da Alura e do Google. Além de aprender com profissionais de mercado, você ainda vai ter acesso a uma comunidade no Discord e garantir um certificado para incluir no currículo. Para fechar com chave de ouro, essa edição ainda contará com uma super premiação para os 10 melhores projetos entregues ao final da semana de aulas. Então não perca tempo, faça sua inscrição gratuita agora mesmo, pois as vagas são limitadas. Acesse alura.tv/naruhodo-imersão-ia-google. Repetindo, alura.tv/naruhodo-imersão-ia-google. Imersão IA, segunda edição, Alura mais Google. Porque inteligência artificial tem que ser para todo mundo. Altair, temos pergunta de ouvinte, Altair.
E uma pergunta que é um desapontando estudos. Fazia tempo que a gente não fazia, né?
Fazia um tempinho, sim, viu? Fazia um tempinho. E a pergunta, Altair, veio de um procurador do estado do Rio Grande do Sul.
Pois é, os advogados também seguem o Naruhodo, né?
É, olha lá. É o Luciano Juarez Rodrigues, que é de Porto Alegre, e diz o seguinte. Boa tarde, amigos do Naruhodo. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo trabalho de vocês. De nada, Luciano. Muito obrigado pela audiência.
Obrigado.
E ele continua. Para alguém da mal conhecida como tal ciência social do direito, é muito bom compreender a multiplicidade de métodos e assim suprir algumas lacunas indesculpáveis da minha formação acadêmica. Assim como os médicos se tornam técnicos em farmacologia, com muito pouca base científica e crítica para refutar o que recebem das indústrias, no direito, os profissionais passaram desde as escolas formalistas do século XVIII a atuar como meros executores de leis, com limitadas ferramentas filosóficas e hermenêuticas para uma real construção social a partir do fenômeno cultural representado pela criação de regras e a sua, será, aceitação por grande parte da população. Bom, apesar de ser um tema que me perturba frequentemente, hoje mando a seguinte notícia do site UOL, que nada tem a ver com a minha introdução. Subir escadas pode ajudar pessoas com transtornos psiquiátricos. E aí ele manda o link que a gente vai dividir com as pessoas, os nossos ouvintes e os nossos ouvintes, não é?
Isso aí.
E aí ele termina, a despeito do aparente tom entre sério e midiático da chamada e da abstração que o texto toma para evitar uma assertiva mais comprometedora, me parece que estamos diante de uma grande generalização que no fim não diz muita coisa. Por isso eu pergunto, só o ato de subir escadas, sem relação direta com o exercício físico no sentido volitivo, pode ter realmente esses supostos benefícios? Muito obrigado pela atenção. Um e-mail muito bem escrito aqui pelo nosso amigo Luciano, hein, Altair?
Pois é, utilizou de uma alta prosopopeia, né, para redigir aqui essa missiva.
Essa missiva com a prosopopeia do judiciário?
É, não tanto, até que deu uma atenuada boa, assim, né?
Não é? Não é?
Só usa adequadamente a norma culta.
É, ele usou, na verdade, o português que o judiciário deveria usar.
Pois é. É um e-mail muito bem escrito, muito bem redigido e inteligível. É isso pois que o direito precisaria ser, né? Só isso.
Olha só, uma aula para os nossos amigos e amigas do direito, que são ouvintes do Zero Rodô.
Todos os jurisprudentes podem ter isso como exemplo.
É isso daí. Agora, Altair, o que é que a ciência tem a dizer sobre esse estudo que o UOL explorou recentemente? É um artigo de 22 de março deste ano, Altair.
Isso, é bem próximo da gravação do episódio, mas, na verdade, esse é um artigo requentado.
Ah!
Se você olhar um pouquinho mais pra frente, você vai ver que, na verdade, essa notícia é de 2020.
Olha só!
É uma notícia de 2020, aí deu uns anos pra esfriar, eles botam de novo, né?
Tem duas datas, olha só, eles deram um copy-paste em si mesmos aqui.
É, pois é, um alto plágio.
É, redação reduzida, Altair. Redação reduzida, eles começam a repetir matérias frias, né?
É, então. Não, o tema é curioso e tal, né? Então por que não, né? As pessoas esquecem, né? Por que não vai atrair clique? Lembre que o objetivo final é atrair clique.
É. A gente também devia republicar alguns episódios aqui como quem não quer nada, né, Altair?
Lembra que a gente fez isso um pouquinho?
É, mas a gente avisava. Quando a gente fez,
avisava.
A gente avisou que era um repost.
Isso, exatamente. Era só para atrair os novos ouvintes poder acessar episódios antigos, né?
É verdade.
Porque os episódios, eles não envelhecem com o tempo, né? Em geral, eles não envelhecem, então... A ideia, inclusive, para os novos ouvintes é ir nas perguntas anteriores também, porque, em geral, elas são bem atuais. Né? Então,
certo.
A vantagem, né? Apesar de dar bastante trabalho de fazer os episódios, eles não envelhecem tão rápido.
Verdade.
Né? E tem todas as referências também, né?
Uhum.
Ok, você gosta de subir escada?
Eu odeio subir escada.
Fale mais sobre isso.
Ah, tá aí. Eu faço bastante exercício cardio, né? Mas eu prefiro caminhar no plano.
Dói seu joelho?
Dói o joelho. Tem um cansaço meio diferente, assim, sabe? Ao subir escadas, né? Já ouvi dizer, inclusive, que subir escada não faz tão bem, assim, para o corpo das pessoas. É, mas eu sei que na academia tem lá um aparelho que eu nunca usei na minha vida, que simula a subida de escadas.
Isso, né? Escadas eternas.
Um rolo que vai... É, exatamente, um rolo que vai girando... E você vai subindo degraus que são estão simulando ali uma escada, né? Mas eu confesso que eu nunca fiz esse aparelho porque eu não tenho a menor simpatia em subir escadas.
E você acha que faz sentido, assim, pessoas que sobem mais escada têm menos transtornos psiquiátricos?
Olha...
É bem esquisito, né?
É bem esquisito, né?
Então.
Parece uma coisa meio... Uma generalização do tipo... Quem faz exercício físico tem mais saúde mental, sabe?
Mas aí a ideia é... Por que subir escada especificamente, né?
Exato.
Então, aí a gente vai fazer, como sempre, né? O Desapontando Estudos, vamos fazer um pouco da genealogia, da arqueologia desse trabalho.
Certo.
Vamos dar o braço a torcer? Porque assim, o Naruhodo já tá indo pro oitavo ano.
Uhum.
De 8 anos pra cá, 8 anos não é tão pouco tempo. De 8 anos pra cá, não quer dizer que tá bom, mas tem melhorado a qualidade média da divulgação, sabe? Então, 8 anos, só fazendo... Eu reouvi e revi, né, os episódios, Desapontando Estudos anteriores antes de fazer isso. Em 2017, quando a gente começou, 18, era treva, louca, assim, nossa. Então era horrível, né, tipo, generalizações doidas, um copy-paste, ninguém lia os artigos de verdade. E o pior... Não colocava o artigo original,
uhum,
de onde saiu.
Né?
Então era tipo telefone sem fio, aquela coisa toda. Ao longo dos anos, foi melhorando um pouquinho. Então, ainda continua a treva, tem aquelas divulgações bizonhas, mas começou a pipocar um pouco mais, algumas divulgações um pouquinho mais arrumadinhas. Essa divulgação do UOL, que saiu agora, ela está nesse grupo de uma coisa menos pior. tá? Só o título é bizonho. O título é bizonho, mas você vai ler, eles fazem uma descrição razoável do artigo, assim, do que aconteceu de verdade. Eles colocam o link do artigo original para você ver, né? Mesmo que boa parte das pessoas não lê, mas tudo bem, tá lá. Fica um pouco mais fácil. Mas também tem problemas nessa divulgação. E um dos problemas é o próprio título. O título, né? Tipo, subir escadas pode ajudar pessoas com transtornos psiquiátricos. O artigo original não fala nada disso. Ele menciona subir escadas como um exemplo de uma atividade física. O subir escadas é um exemplo de uma atividade física cotidiana que você pode fazer, né? Assim, qualquer coisa. E está escrito no abstract. Então, quando você lê o abstract do artigo, tem lá... Ah, atividades físicas cotidianas como subir escadas.
Uhum.
A pessoa que pegou e fez esse release pegou essa coisa de um exemplo e colocou no título. E o que, que tem a ver com o transtorno psiquiátrico? Esse é o negócio. O artigo original não fala de transtorno psiquiátrico. Ele fala de variáveis ligadas à saúde mental, que é bem diferente.
Bem diferente.
O título não tem nada a ver. Então a sensibilidade do nosso amigo Luciano faz todo sentido. Não é nenhuma generalização. Não tem nada a ver. O título não é esse. Mas a descrição do artigo está ok. Aí eu não sei quem, ó. Você, como publicitário, pode dizer melhor do que eu. Porque, assim, a sensação que eu fiquei é que, assim, o texto em si tá bem escrito, assim, tá coerente, não faz de uma generalização bizonha e tal. Mas o título é completamente clickbait, sabe? Então o título é o marketing do bagulho, e aí o produto é algo. Vai, tá bom. Do ponto de vista publicitário. Não é meio que o produto mesmo, assim, não é tipo, um produto que faz menos mal em relação a um produto que é completamente enganoso?
Sim. Se pelo menos o produto é mais honesto do que a divulgação que foi feita sobre o produto, é menos mal. É menos mal.
Mas não é ideal ainda, né?
Não é o ideal, não é o ideal. Mas é bem menos mal, porque existem muitos casos que são o inverso, né?
Isso, exatamente. Né? Então, assim... Fica esse meia-culpa, assim, esse negócio. É aquela coisa, evolução não é progresso. Na verdade, progresso não é evolução. Né? Teve uma... Progrediu a qualidade dessa divulgação em relação às anteriores, mas não quer dizer que evoluiu. Ainda reproduz uma mesma tradição da linguagem publicitária que, no fundo, eles não querem comunicar nada de verdade, eles só querem que você dê um clique, olhe o produto e clique de novo.
Perfeito. Tá?
Então é aquela coisa da... A propaganda nunca vai ser legal, mas tem uma propaganda ética, sabe? Que dá só aquela escorregadinha no tomate, tá? Então, bom, enfim. Mas a pergunta do nosso ouvinte, né? O ato de subir escada sem relação direta com exercício físico, no sentido volitivo, pode ter supostos benefícios?
Uhum.
Essa pergunta é boa, né? E essa pergunta se coaduna... com o comentário anterior que ele fala da pouca base científica do direito, da medicina e tal, né? Para responder a pergunta dele, você tem que ter uma abordagem interdisciplinar, necessariamente, tá? Então, na verdade, ele diz que a notícia não tem a ver com a introdução, mas na verdade tem. Esse episódio, ele se relaciona com outros dois episódios. O episódio 395 sobre força de vontade, mais dois episódios, na verdade. O 395 sobre força de vontade... O episódio 307, sobre se ouvir música melhora a performance em atividade física. E o episódio 312, sobre se ficar sentado muito tempo faz você morrer mais cedo. Então, são um episódio sobre força de vontade, os outros também é sobre atividade física, exercício e tal. Tá? Então, conversa bastante com esse. Mas esse episódio vai atacar uma coisa um pouco diferente, que desses outros episódios foi meio colateral. Né? No episódio 395, a gente define... O que é volição? Volição. Que tem a ver com o comentário do nosso ouvinte também, né? Exercício físico no sentido volitivo. O sentido volitivo aqui eu quero definir um pouco melhor, tá? Porque o artigo original que deu origem a essa divulgação, ele é muito bom. Ele ataca questões muito modernas, assim, da ciência da atividade física. Então, retomando 395, o que seria volição? Né? A definição de volição... É um comportamento de um indivíduo de decidir e se comprometer com um certo curso de ação. Então, volição é a capacidade de um indivíduo de decidir por conta própria e se comprometer com um comportamento ou curso de ação. Tá?
Uhum.
Então, por exemplo, Ken, imagina que você está sedentário, mas você acha importante ir na academia. É importante, mas você não vai.
Certo.
Tá? Uhum. Faz de conta. Então, você não tem volição. Você não tem volição. Tá?
Certo.
Então, o que seria a volição? Volição é, vou na academia. E você se comprometer, então você vai. E vai mesmo. Não é planejar.
Certo.
Então, eu falo, eu vou, eu saio de casa, entro lá, faço exercício e volto.
Não é ficar só na intenção, né?
É, não é só ficar na decisão, no mental, tá? Então, volição tem um processo de decisão e tem um processo de escolha, que é você ir lá e fazer o comportamento, tá? E isso é um curso de ação. Tem um caminho, tem um processo. Então, toda volição é um processo. Agora pensa, por exemplo, subir escada. Imagina que... É que agora você mora numa casa, mas quando você morava num apartamento, imagina que o elevador quebrou.
Uhum.
Né? O elevador quebrou e você mora, sei lá, no sexto andar. Você vai ter que subir de escada. Não tem jeito. E aí você vai e sobe, certo?
Perfeito.
Você não gosta de subir escada, como você mesmo comentou, mas você vai.
Não.
Uhum. Né? Ou seja, você teve volição do mesmo jeito. Então você teve volição. Tipo, puta, tem que subir escada, que droga. Ninguém vai carregar
mesmo
você.
Mesmo não querendo, eu fui lá e fiz.
Exato. É um curso de ação. Você se comprometeu porque você tem que subir. Você subiu e olhou lá, puta, vou ter que subir, que saco. É a decisão. Uhum. A grande questão é que essas duas volições, tipo, eu vou na academia porque eu acho importante, vou, faço. Imagina que dá o barato do exercício depois, né? Então você, essa coisa é, entre aspas, motivacional, de ir pra academia e pá. Outra coisa é, puta, quebrou o elevador, vou ter que subir. As duas são volição. As duas são uma decisão, você se compromete, e é um curso de ação, e é um comportamento. A questão, que é uma questão recente na literatura, recente eu tô falando 2018, tá? Assim, que se conseguiu fazer experimento sobre isso.
É recente mesmo, então.
É, pois é. A discussão teórica vem de 1920, tem 100 anos. Mas não se conseguia testar muito bem. Mas agora, com uma tecnologia melhor, a volição, que seria chamado de volição positiva. Que é tipo, eu quero fazer, eu vou fazer e eu faço, né? Aquela coisa, vou fazer exercício, vou lá, faço e pá. Eu gosto de fazer exercício. E aquele tipo de exercício, aquele tipo de atividade que é volicional, você não gosta muito, mas você faz, dá diferença. Existe diferença no efeito entre uma atividade que você faz porque tem que fazer e uma atividade que você faz porque gosta. Tem diferença.
Uhum.
Sabe? No episódio 312, a gente falou isso um pouco por cima, né? Tem uma evidência muito interessante. No episódio 312, tem dois artigos que falam sobre isso. Que é a atividade física passiva. O que seria atividade física passiva? Por exemplo, imagina que eu sou pedreiro, tá? Eu sou servente de pedreiro. Então, meu dia é bem extenuante. Eu faço muita atividade física, mas eu não faço exercício físico. Eu não vou na academia. Eu bato laje, tá? Eu levanto parede. Então, logo, eu sou fisicamente ativo. Se eu sou um servente de pedreiro, eu sou fisicamente ativo, tá?
Uhum.
Se eu comparar com alguém que vai na academia, faz a mesma quantidade de atividade física, mas gosta, sabe, acha importante,
uhum,
o efeito na saúde é diferente.
Uhum.
O efeito na saúde é diferente. No 312, uhum, você, tipo, se planejar, eu vou na academia, eu faço exercício, eu volto pra casa, né?
Certo.
Esse tipo de atividade física tem benefícios pra sua saúde. Você ser um servente de pedreiro, ou empregado, ou alguém que trabalha de forma muito extenuante, você não colhe os mesmos benefícios de quem faz exercício físico.
Ah, não?
É diferente. Não, não dá o mesmo resultado.
Só pela natureza da atividade, assim.
Muito bem, pela natureza da volição. Isso é um bagulho foda, né? É uma questão muito, muito moderna. Então, assim, uma coisa importante é a gente separar, que aí é muito claro no artigo, né? Separar atividade física de exercício físico.
Certo.
Exercício físico é academia, jogar bola, tênis de mesa. Todo comportamento é o exercício, toda tarefa, tá? Isso é exercício físico. O que seria atividade física? É você limpar o seu banheiro, é você subir escada, é você pegar metrô, é você andar de um lugar para o outro. Isso é atividade física,
uhum,
tá? Então, hoje na literatura tem aparecido cada vez mais que essas coisas têm efeitos diferentes.
Entendi.
E isso é muito importante. Isso é um negócio muito louco, tá?
Uhum, uhum.
E aí eles começaram a estudar, e é o que esse artigo mostra, né? É um artigo da... A revista é a Science Advances, que é uma parceira da Science mesmo. Então, é uma revista muito boa e tal. O artigo é bem legal, né? Então, é importante separar atividade física de exercício físico. Exercício físico é ligado ao esporte, a uma tarefa totalmente relacionada ao exercício em si. E atividade física é uma coisa cotidiana que você também gasta energia. Você tem que gastar alguma energia também, tá? Então, por exemplo, você jogar bola duas vezes por semana é um exercício, né? Exercício físico. Mas você, por exemplo, arrumar a geladeira, ou lavar a sua casa, ou ou, por exemplo, subir escadas, ou, por exemplo, se você mora numa casa, você vai subir na casa para limpar a calha da casa, por causa da chuva e das folhas, né? Isso é atividade física, tá? A questão é que isso tem... O fato de terem naturezas diferentes tem efeitos diferentes, tá? Então, no 312, a gente mostrou que a atividade física, que são essas coisas cotidianas, e aí você, por exemplo, ser servente de pedreiro, você faz uma atividade física, não exercício físico.
Perfeito.
Pelos artigos do 312, a atividade física tem um efeito menor na saúde física. Então, por exemplo, você fica mais forte, você aumenta a resistência? Não necessariamente. Em relação a fazer um exercício físico planejado, com carga, que é um pouquinho mais dimensionado, tá? Para a melhoria da qualidade física.
Uhum.
Mas não quer dizer que a atividade física não tenha benefícios. Só que os benefícios não são na física estrutural do seu corpo, mas sim na cognição. E aí que é um negócio interessante, né? Que é o que esse artigo novo de 2020, né? Na verdade, não tão novo, mas um pouco, traz, né? Eles verificaram que tem áreas diferentes do cérebro que são ativadas quando você faz exercício físico em relação à atividade física, né? E assim, claro que você usa o seu corpo todo, né? Então tem uma ativação do corpo, mas pelo fato de estimular áreas diferentes, tem objetivos diferentes. Isso é muito interessante. E de novo, é uma questão recente que só conseguiu ser atacada porque a tecnologia dos experimentos melhorou. Então, por exemplo, eu quero fazer um estudo para ver o efeito do exercício físico sobre a saúde. Então, o que seria exercício físico? Eu pego quem lá faz musculação, um grupo faz musculação, bonitinho, outro grupo não faz nada, né? Ou fica sedentário. E eu vejo diferenças. E aí tem muitos artigos sobre isso, né? Mas como é que eu vejo atividade física? Atividade física eu não posso ver você na academia, né? Eu tenho que ver você fazendo coisas no dia a dia. É difícil monitorar o quanto você anda, né? No passado era difícil monitorar, mas hoje tem celular, tem o acelerômetro, né? Tem aparelhos que você pode usar, colocar na pessoa. Muita gente usa relógio, né? Que conta passo com um acelerômetro, e aí esses dados se tornaram possíveis, né? De serem avaliados. Então, isso começou de 2015 para frente, né? Esses estudos mais populacionais, mais naturalísticos, em que você vê a quantidade de movimento das pessoas. Então, porque pelo movimento, também é atividade física, né? Você levantar um halter e levantar uma caixa, do ponto de vista da biomecânica, é meio que a mesma coisa. É mais ou menos a mesma coisa. Só que o objetivo e a intenção é diferente. E aí parece que esse objetivo e essa intenção faz diferença, porque estimula áreas do cérebro diferentes, né? E aí esse artigo que deu origem à divulgação, né? Ele trata de uma área cerebral específica que é chamado córtex cingulado anterior subgenual. Para facilitar, eu vou chamar de córtex angulado anterior, tá? Porque, desculpa, córtex cingulado anterior. Córtex cingulado anterior, tá? Essa é uma área relacionada com algumas funções. É uma área muito importante para controle emocional, regulação emocional. E o que seria a regulação emocional? É a resposta do organismo frente ao ambiente. Isso seria a regulação emocional. Então, por exemplo, o córtex cingulado anterior, ele é ligado com a amígdala. A amígdala é uma área muito relacionada com medo, né? Ou com atividade emocional, com volição emocional.
Uhum.
E também é ligada com o hipotálamo, que também tem a ver com atividade emocional, mas mais ligada à memória. Então, o córtex cingulado anterior, ele é meio que um hub entre o seu estado emocional presente, que é a amígdala, o que está acontecendo no ambiente e dentro de você. E também é ligado ao hipotálamo, que tem a ver com a sua memória emocional, que aconteceu ao passado de você, tá? Então é como se fosse um regulador disso. É uma área intermediária. O córtex cingulado também, ele tem uma via que estimula, né, de forma autonômica, a resposta cardiovascular. Ou seja, seu coração bate mais rápido quando essa área fica ativada. E aí é interessante entender dos dois lados. Então, por exemplo, quem imagina que você tem um transtorno de ansiedade. Você fica ansioso com frequência. Por alguma questão, tá? Okay. Pode ser idiopática de você ou pode ser da vida. Quando essa área começa a ficar muito ativada, né? Tem muito sangue ali, tem muita atividade ali.
Sim.
Você começa a ter uma resposta cardiovascular, seu coração bate mais rápido, tá? Só que a questão é da onde vem o input. Às vezes você tá num lugar meio ansiogênico, né? Então o input é externo. Então tem alguma coisa no ambiente, isso estimula você, essa área fica ativada, aumenta a sua frequência cardiovascular. Esse é um jeito. O outro jeito é quando você tem um transtorno. Então, internamente, essa área ativa Seu coração começa a bater mais rápido, mas não tem nenhum input externo. Não tem nada no ambiente. Tá calmo, fora. E aí você começa a ter ansiedade do nada. Pode ser, por exemplo, por causa do hipotálamo. Alguma memória anterior, ansiogênica, ativou ali, atacou. E aí você começa a bater o coração mais rápido, tá? Então essa área, né, o córtex cingulado anterior, ela pode receber um input do passado, que é um interno, ou responder a um input externo do ambiente. Tudo bem, Kim? Fez sentido?
Uhum.
Tá? Essa área, ela é muito relacionada com a quantidade de atividade física que você faz. Não exercício físico. Essa área é relacionada com atividade física. Ou seja, a atividade física que gasta energia, mas por um motivo ligado a algo do seu dia a dia. Porque se você parar pra pensar, Ken, quando você vai na academia, qualquer academia, ou jogar futebol, ou fazer qualquer esporte. Um esporte, ele é mais ele exige mais do seu corpo, mais coordenação, mas o ambiente é mais controlado do que, por exemplo, você ir no trabalho.
Sim.
Então imagina que você sai de casa e vai pro trabalho de ônibus ou metrô, né? Então você vai gastar uma energia para ir lá. Esse trajeto, ele tem muito mais variabilidade do ambiente do que você dentro de uma academia. Dentro da academia tem lá os pesos, tem as coisas que você vai fazer. O ambiente é mais controlado. Você gasta mais energia, tá?
Uhum.
Você gasta mais. Mas o ambiente é muito menos ameaçador, sabe? É muito mais previsível quando você tá dentro da academia. Ou jogando futebol, ou fazendo qualquer coisa. Você entende as regras do que tá acontecendo ali, tá? Então, quando você faz exercício físico, o contexto é mais previsível. Nesse sentido, é menos ansiogênico. E aí é por isso que muita gente que tem ansiedade e tal, transtorno de ansiedade generalizado, o que, que você recomenda? Faz exercício. Por quê? Porque você... Não é só pelo exercício, porque ajuda o corpo. Mas também porque você vai passar uma parte do tempo do seu dia numa situação menos ansiogênica.
Certo.
Tem essa questão comportamental também, que a gente atacou num episódio sobre jejum intermitente, que é chamado princípio de Premack. Então... Se, por exemplo, quem? O dia tem 24 horas. E dessas 24 horas, 16 horas você passa ansioso. 16 horas, das 24, né?
Uhum.
Todo dia você tá ansioso, menos quando você tá dormindo, basicamente, né? O que eu faço com você? Eu falo, vai fazer academia. Então você passa uma hora fazendo academia. Nessa uma hora, o ambiente é mais controlado. Logo, você prevê o que vai acontecer, você vai ficar menos ansioso. Logo, a quantidade total do dia que você passa com ansiedade é menor. E você vai ter ganhos de experiência subjetiva. O dia vai parecer menos ansiogênico, porque algum período do dia você passou em atividades que não são ansiogênicas.
Perfeito.
Percebe?
Uhum.
Tá? Então você dizer, por exemplo, que o exercício físico melhora a ansiedade, é verdade. Mas melhora por conta do comportamento e não do efeito do exercício.
Certo.
Não o efeito do exercício, tá?
Uhum.
Em si. Agora, a atividade física é diferente. A atividade física é o contrário. Quando você faz atividades físicas, ou seja, quando você gasta energia fazendo coisas do seu dia a dia e prestando atenção nessas coisas, às vezes isso não reduz a sua ansiedade. Porque as coisas do seu dia a dia vêm de um contexto que te gerou ansiedade. Você concorda?
Uhum.
Tudo bem, Kim? Faz sentido?
Sim,
tá?
Sim.
Mas essa atividade física, ela modifica algumas variáveis que são chamadas de variáveis de regulação autonômica, né? Que aí vem dos estudos mais modernos. Então, por exemplo, acelerômetro. Então, agora, hoje os devices são mais baratos, você consegue comprar de forma mais barata relógios, essas coisas, né? Ou fitas, tem algumas fitas que você coloca na cintura que conta passo, atividade, várias coisas. Esse estudo, o estudo do artigo de 2020, ele fez dois experimentos. No primeiro experimento, ele pegou 67 pessoas e deu para eles um tipo de acelerômetro, um aparelho que a pessoa tinha que usar o dia inteiro, menos quando estava dormindo, e esse aparelho verificava o movimento dela. Então dava para ver quantos passos ela andou, que tipo de movimento, é mais sensível que o relógio, porque no relógio ele conta passos.
Uhum.
Mas, por exemplo, esse aparelho dá para saber quanto tempo você senta e levanta, por exemplo. Então tem variação de altura, sabe, é mais sensível esse aparelho, né? E aí, você coletava durante uma semana o padrão de atividade dos indivíduos, né? E aí é muito interessante, porque esses indivíduos, do 67, eles passavam, em média, 73 minutos por semana em atividade física. Então, 73 não é muito, tá? É um pouco mais de uma hora, né? Em atividade física intensa, né? Seja subir escadas, seja correr atrás de um metrô, alguma coisa do tipo, ou do ônibus, né? Alguma coisa do tipo. Então, esse grupo de 67 pessoas, em média, 73 minutos, né, por semana, eles passavam com essa atividade física. E aí, eles colocavam no celular dessas pessoas um aplicativo que fazia perguntas de regulação autonômica. O que é isso? A cada mais ou menos 40 minutos, dava um sonzinho, ou vibrava o celular, e você tinha que responder duas perguntas, tá? E isso é uma coisa bem moderna, assim, né? Então, a cada 40 minutos apitava o seu celular, e aparecia duas perguntas para você responder numa escala de 0 a 100. Era tipo um slider, tá? E você nem... Não era para pensar muito, era só para falar o que você tava sentindo, tá?
Uhum.
As duas perguntas eram o seguinte: o quanto de energia você sente de 0 a 100, sendo 0 nada e 100 muito energizado, quanto de energia você tá sentindo nesse momento, tal? E o outro é o quão cansado ou desperto você está, de 0 a 100, tá? Então imagina, cada 40 minutos, em média, você respondia essas duas perguntinhas, rapidinho, tá? Não precisava pensar muito. Então, você vai ter várias medidas longitudinais da mesma pessoa, você vai poder fazer uma curva. Então, eles chamam isso de curva de regulação autonômica e comparava com a quantidade de atividade física das pessoas. Tudo bem? O experimento, Ken?
Ok, ok.
O termo técnico que eles têm, eles chamam de e-diary. É um diário eletrônico, tá?
Perfeito.
Chama diário eletrônico.
Uhum.
E aí, o que eles encontraram? Eles encontraram uma correlação positiva, razoável. Então, parece que quanto mais atividade física você tem, atividades cotidianas, assim, né? Quanto mais energia você gasta em atividades cotidianas ligadas às suas tarefas normais, mais energizado você se sente e menos cansado você se sente, tá? Mais desperto. Legal, legal, interessante, né? Esse é o primeiro estudo. Depois eles fizeram um outro estudo com 84 pessoas, em que também tinha um acelerômetro, né? Colocava lá a atividade de um movimento das pessoas, né? Só que as pessoas iam para o laboratório fazer uma ressonância magnética e ver e avaliavam o volume dessa área, né? Do córtex cingulado anterior. Via um volume dessa área, né? E aí a hipótese é que as pessoas que tinham mais atividade física, né? Ou seja, que eram mais ativas com tarefas ligadas ao dia a dia delas, iam ter o maior volume dessa área do córtex cingulado anterior. Beleza. E aí o que parece é que sim, né? Também deu correlação. Então, quanto mais atividades físicas cotidianas você tem, mais energia você gasta com isso, maior o volume dessa área, né? Do córtex cingulado anterior. Beleza.
Uhum.
Só que o interessante era assim: nesse novo grupo de 83 pessoas, algumas delas iam para a academia. Então, você tinha pessoas que faziam atividades físicas cotidianas, pessoas que iam na academia e faziam atividades físicas cotidianas, tá? Quando você junta tudo, quando você junta as pessoas que fazem atividade física e exercício físico, junto com as que fazem só atividade física, o efeito some. Não tem efeito da relação entre atividade física e a área do cérebro. É só para quem faz só atividade física, sem o exercício.
Ou seja, para quem faz ambos, observa-se o resultado do exercício físico.
Exato.
É isso?
Exato. Exato. Então, observa o resultado do exercício físico no físico mesmo.
Certo.
Então, a pessoa é um pouco mais ativa, mas isso não tem a ver com regulação emocional. Esse que é o negócio. Então, assim, se você faz atividades físicas e exercício físico, legal. Legal, vai melhorar várias coisas, sua capacidade cardiorrespiratória, melhora a sua saúde.
Certo.
Saúde nesse sentido biológico, tá? Mas quando você faz uma boa quantidade de atividades físicas cotidianas que gastam energia, o resultado dessas atividades físicas cotidianas que gastam energia diz respeito à sua vida como um todo.
Uhum,
né?
Sim,
então, assim, não é que eu tô levantando halter, que é um pedaço de ferro, né?
Isso.
Eu tô construindo, eu tô limpando a minha casa, mas limpando de verdade a minha casa, sabe? Isso gera bem-estar para mim, porque eu não tô fazendo uma coisa autocentrada, que é levantar halter para aumentar o meu bíceps, sabe?
Sim.
Que é aquela coisa meio biomecânica. Eu tô limpando a minha casa porque é onde eu moro e tem a ver comigo, né? Tem a ver com uma autorregulação para mim. Isso melhora um pouco o controle emocional, né? Dessa área, melhora um pouco essa área e o controle emocional. Percebe a questão da intenção?
Uhum.
Dos dois tipos de volição?
Sim, sim.
Que é bem o que a gente fala no 395, que é a volição por hábito e a volição por objetivo. A volição por hábito é isso, eu vou na academia. É um hábito. Eu vou na academia lá, eu tô acostumado, faz parte do meu esquema de rotinas.
Sim, sim.
Às vezes, às vezes o exercício pode virar um objetivo. Eu quero ir num campeonato. Aí beleza. Aí você vai condicionar, preparar para isso. Mas normalmente, no seu dia a dia, você faz exercício por hábito. Isso não melhora a sua regulação emocional. Agora, quando você tem uma volição, que é fazer coisas que não necessariamente você gosta, você não precisa gostar. Quando a pessoa pensa em volição, e esse é um erro comum, né? Ah, eu faço exercício, eu sinto barato, eu tô gostando. Não é isso. É uma merda. Você limpar o seu banheiro é um saco. É ruim mesmo. Limpar a calha da sua casa é um saco. Tanto é que você paga pra alguém fazer. Uhum. Né? E aí a gente entra numa questão mais que tem a ver até com o nosso ouvinte, uma questão mais social mesmo, né? Que não, aí não tem estudo sobre isso, eu procurei bastante, né? Por exemplo, Ken, você tem a sua casa, você tem que limpar a calha da casa. Limpar uma calha não é uma coisa muito difícil. Assim, é trabalhoso, mas é só pegar uma vassoura lá, colocar na calha, tirar as folhas e pôr num saco, né? Uhum. Pode ser que você tenha medo de altura, pode ser que você não tenha uma compleição física que dê conta de subir a escada. Você pode ficar com medo de cair. Sim. E faz sentido, você não tá acostumado. Se você não é fisicamente ativo, né? De repente pegar e subir uma escada num lugar alto, você pode tomar na jabiraca também, né? Tem que tomar cuidado com isso. Ah, eu nunca levantei do sofá. Aí você vai pegar uma escada, subir no alto da sua casa, pra dar uma escorregada e quebrar a cabeça é um, dois.
Vai dar ruim.
A chance é grande, né? Então, o que as pessoas fazem? Elas contratam alguém que limpa, que faz as coisas, o diarista, enfim, tudo isso aí, né? A questão, que a sutileza desse artigo, que é uma beleza, e que o artigo do UOL dá uma escorregada nervosa, né? Que é a parte final do artigo. Então, esses dois estudos mostram que existe diferença entre exercício físico e atividade física, e cada um tem benefícios diferentes. O exercício físico melhora a sua compleição física, né? Melhora a sua saúde biológica, mas não necessariamente lida com a sua regulação emocional. A atividade física, que é gastar energia com um objetivo para você, né? Um objetivo, tipo, útil. Útil e não utilitário, tá? Quando eu levanto um halter, é um objetivo utilitário. Eu tô levantando o halter para ficar com o bíceps maior. É isso, uhum. Tá? Você não faz rosca direta para melhorar o estado, né? Para libertar o estado, né? Do capital. Você não faz isso fazendo rosca direta. Mas você tem um objetivo utilitário de aumentar o seu bíceps.
Sim.
Por exemplo, tá? Agora, quando você limpa a sua casa, você mesmo limpa a sua própria casa, né? E tem vergonha na cara de passar a sua roupa, lavar a sua louça, né? Ou consertar a torneira quando precisa. Esses tipos de atividade tem um feedback pra você. Mas tem um feedback, não é bom. Não é um feedback, puta, agora sou uma pessoa melhor porque troquei uma torneira. Não, é um saco, né? A experiência é negativa, né? Puta, minha torneira quebrou, que saco. Aí vai lá na loja, compra a torneira, aí não sabe usar, aí abre um vídeo no YouTube, aí esqueceu de desligar o registro, vazou tudo, ficou tudo molhado.
Não tem a ferramenta certa, né?
Precisava de uma chave 12, só tem a 9. E aí vai ter que ir atrás da chave, pedir pra alguém. Toda essa epopeia, né? É uma experiência negativa. É uma experiência negativa, ruim, é um saco mesmo. Mas no final você trocou, né? Se você parar pra pensar, puxa, se eu tivesse chamado alguém pagado sem conto, o cara trocava em 2 minutos e não precisava fazer isso. É aí onde as pessoas erram. Por quê? Você ter passado por essa experiência, ter gastado essa energia por atividade física, uhum, aumenta a sua percepção de autoeficácia, melhora a sua autorregulação emocional. Eu posso, né? O artigo do UOL faz um erro crasso, que é ficar falando de transtorno mental. No artigo original, eles, além de avaliar o movimento físico, a atividade física, essa regulação autonômica, que é perguntar o quão energizado você se sente e o quão cansado você se sente, eles aplicaram vários questionários na pessoa também. E relacionaram esses questionários com o volume dessa área do córtex cingulado anterior. Uhum. E vários questionários deram uma associação positiva. Só que nenhum desses questionários diz respeito a transtorno mental. Nenhum deles. Né? Então, por exemplo, tem um questionário de ansiedade traço, que é o mais perto de um transtorno mental, mas não é usado para diagnóstico. Tem um questionário de senso de coerência, que não tem nada a ver com transtorno mental. É o quanto que as coisas parecem que fazem sentido para você. É uma coisa bem de psicologia social. Né? Um questionário de satisfação com a vida, tem nada a ver com doença mental também. Uhum. Um questionário de otimismo. Então, quanto maior lá, maior o seu otimismo, um pouco maior é o volume do córtex angulado anterior. E um questionário de autoeficácia, que a gente descreve esse questionário muito no episódio Porque Algumas Pessoas Terminam Coisas e Outras Não, e que foi um episódio bem ouvido, assim, E também o episódio 218, se existe sorte de principiante.
Uhum.
Essa autoeficácia é a capacidade que você tem de sentir que você é capaz de fazer algo, tá?
Certo.
Então, você fazer atividades físicas cotidianas com coisas que o resultado é pra você, te dá o feedback de que você consegue fazer.
Uhum.
Né? Você consegue. Você consegue ter controle da sua vida. Mesmo apesar de você sofrer com uma experiência negativa. Isso é sublime. E é onde o artigo do UOL morre. Né? Desgraçadamente. E é onde o artigo da Science brilha. Né? Porque é exatamente isso. As pessoas ficam... Quando elas pensam em exercício físico, elas pensam em algo que tem que fazer bem. Né? Tem que... Tipo, nossa, suei um monte. Beleza, isso serve pro corpo. Mas o bagulho, pra você ter autorregulação emocional mesmo, pra se sentir alguém que tem um pouco mais de controle pra sua vida,
uhum.
Você vai ter que chafurdar na merda. Você vai ter que fazer coisas chatas. Chatas mesmo. Essa área do córtex cingulado anterior, a partir de 2021, tem vários artigos que mostram, por exemplo, muito interessante, que é uma área relacionada com a tenacidade. Tenacidade. É uma área muito relacionada com expressão de afeto negativo. Mas quando a pessoa pensa em afeto negativo, ela pensa em algo paralisante, né? Tipo medo. Não é isso. Tenacidade é aquela sensação. Puta, que bosta. Mas vamos aí. É isso.
Uh-huh. Sabe?
Que merda, uh-huh. Mas vamos aí. É
Sim.
isso, é a tenacidade.
Já que não tem jeito, vamos nessa.
Isso. E perseverar. Perseverar. Sabe?
Uh-huh.
Bora. E vamos. E você retroalimentar essa sensação. Porque assim, convenhamos, eu sei que as pessoas buscam uma vida boa.
Uhum.
Mas quanto melhor a sua vida, mais fraco você vai ficando. Menos regulação emocional você tem e tudo fora começa a querer controlar você ao invés de você tentar controlar o que te controla. Sabe?
Certo.
Então assim, esse artigo é sublime e os outros na descrição também que mostram que o sofrimento é parte indispensável da construção de um espaço subjetivo interno saudável. Né? Pra você criar experiências subjetivas ricas, você tem que se fuder. É assim mesmo. Não precisa morrer alguém, não precisa ser algo grave, uma guerra. Mas você, tipo, perceber, puta, deu errado, não vou contratar alguém. Eu mesmo vou fazer, sabe? Eu não vou pegar Uber, eu vou andar. É você se colocar no desconforto o tempo todo.
Uhum.
Isso tem um payoff muito positivo pra sua regulação emocional.
A gente tá aqui por acaso, Altair, fazendo uma enaltação do sacrifício e do sofrimento?
Sim, total. Mas é que as pessoas pensam sacrifício no sentido de dar algo muito valioso, né? Eu tenho que dar algo muito valioso de mim, me sacrificar por um bem maior. Bem maior nada, lava a porra da sua privada, sabe? Esse é o negócio, sabe? Esse é o sacrifício. O nosso sacrifício seria esse. Puta, tô lavando a minha privada, né? Se eu, essa uma hora que eu fiquei aqui lavando a privada, podia estar lá fazendo um relatório, então vou contratar alguém pra fazer. Não faça isso.
Uhum.
Não faça, lava a sua privada. É um saco.
Uhum.
A experiência subjetiva da sua vida vai ser pior, né?
Sim.
Mas o ganho que você vai ter de autocontrole emocional vai ser muito maior.
Você sabe que aqui em casa a gente tem uma lavadora de louças, né?
Uhum.
E eu não uso a lavadora de louças porque lavar a louça pra mim tem quê daquele momento, sabe assim? É um momento relaxante, sabe? Não ansiogênico, como você falou, né?
Então, mas isso não aumenta o córtex cingulado anterior.
Não?
O cingulado anterior, não aumenta.
Tá.
Então, por exemplo, imagina que é a primeira vez que você lava a louça e você detesta, uhum. odeia lavar a louça.
Certo.
Aí aumenta a área. Aí a área aumenta.
Eu tenho que detestar. Né? Se eu gostar, já ferrou.
Tem que... Já ferrou. Tá? Um exemplo que até tem nos artigos. Sabe, eu já fiz isso muito, eu até voltei a fazer porque eu tô mais ativo, assim, né, no judô.
Uhum.
Sabe banho de gelo?
Sim.
A gente até falou num episódio e tal, né?
Uhum.
Você entrar na banheira de gelo é horrível.
Sim.
É horrível, tá? Só que tem gente que conforme vai entrando, vai acostumando com o tempo e vai achando até bom. Tomar um banho
Verdade.
Gelado, coisas assim.
Verdade.
A gente tem o Naruhodo sobre isso, né, sobre tomar banho gelado. Não tem melhoria na qualidade de vida, tomar banho gelado. É só uma coisa motivacional próxima. Exceto quando você tem lesão muscular, alguma coisa assim. Tipo, se você é muito ativo...
Aí você tá usando o efeito anti-inflamatório aí do gelado, né?
Isso, A gente tem um episódio sobre isso que já comentamos. Se você entra na banheira gelada todo dia e começa a gostar, já não funciona. Já não melhora a regulação emocional. Já deixa de ser atividade física e vira exercício físico.
Entendi.
É o desconforto, velho.
Entendi.
É aquele negócio, e aí tem a ver com o nosso episódio sobre procrastinação.
Uhum.
É aquele bagulho assim, tipo, eu tenho que fazer essa merda. E eu tenho que fazer. E vamos fazer. E é isso. E faz, né? Uhum. E aí você faz, termina, você vai ter um pequeno lampejo no final de alegria. Puta, terminei. Mas que droga, sabe? E é isso. É viver nesse estado, assim, mesmo, né?
Sim.
Viver nesse... Não é um estado de que a vida é uma droga. Não é isso. Mas é um estado de que você tá indo em frente. Você não está delegando, né? No fundo, você não vai ser um indivíduo que é, no fundo, um senhor ou uma sinhazinha rodeado de empregados que acha que está controlando. Na verdade, você está sendo controlado por todos eles. Por todos, não precisa ser pessoas, mas por todos esses serviços, uhum. Sabe? Então, ao invés de você apertar um botão e pedir, sei lá, qualquer coisa na Amazon que vai chegar em um dia, vai na porra da loja e compra, a pé, sabe? Começa por essas coisas. A sua vida vai ficar mais lenta nesse sentido, ela vai ficar mais analógica. Mas o seu controle emocional de controlar o que te controla melhora muito. Mas muito. Percebe?
Sim.
É isso que diz esse artigo. É isso que diz esse artigo. Aí você lê o título, tem nada a ver.
Nada. Percebe? A ver.
É uma poesia o artigo. O artigo é bom, bom mesmo. Abre espaço para outros. Outros artigos. E é uma linha, é uma tendência de estudos. Em epidemiologia da atividade física, do exercício, tem muito educador físico, fisioterapeuta, profissionais dessas áreas de epidemiologia e saúde pública que estão trabalhando com isso, né? Monitorando a atividade física por acelerômetros, coisas do tipo, e vendo o quanto que isso impacta em desfechos ligados à regulação autonômica. Não é comparar com felicidade, isso é errado, tá? Você falar que pessoas que são mais ativas fisicamente, né, cotidianamente, são mais felizes. Que se dane você ser feliz. A questão é você ter mais controle das suas emoções.
Uhum.
Mesmo. Né? Um certo controle emocional. E isso tem tudo a ver com a ideia de ansiedade. A ansiedade é um estado interno frente a uma coisa que você não consegue controlar. É uma sensação negativa frente a algo que você não consegue controlar. A gente tem um naruhodo sobre medo e ansiedade. A gente mostra exatamente isso. Né? Como que você reduz a ansiedade da pessoa? Fazendo ela controlar o que controla ela.
Uhum.
Que é, por exemplo, aprender a lavar a casa, a comprar uma coisa, a mandar uma carta, coisas cotidianas. Começa com coisas cotidianas mesmo. Ou aprender a escrever um relatório, e é chato mesmo, e você encarar a chatice das coisas. Né? Que é uma desgraça dessa sociedade moderna que quer fazer todo mundo ser feliz. Né? E ser feliz parece que você tem que estar bem. Não, é ruim, é um saco,
uhum.
Sabe? E abraçar essa injeção de saco mesmo, mas bora, né? A palavra desse episódio, dessa parte final, é tenacidade. Tenacidade.
Certo.
Sabe? Bora, vamos, sabe? Tipo, todo dia, todo dia é um dia, você vai ter que fazer, e a ideia é fazer o que tem que ser feito. Não tem conversa, sabe? Eu até conto um caso interessante. Como eu voltei a treinar com mais ênfase, né? Eu tenho que fazer cardio. E aí, eu não gosto muito de correr, né? E aí, eu não gosto de correr, Decoan Elite, eu não gosto. Aí, eu prefiro nadar, né? E aí, eu nado bastante, assim, né? Eu não nado bem, mas eu nado bastante. E aí, uma certa vez, eu tava, sei lá, nadei uns 3 quilômetros, alguma coisa assim. E tava conversando com uma pessoa. E a pessoa me pergunta assim, como é que você consegue nadar tanto? Tipo, 3 quilômetros. Eu falei, eu não sei. Eu não sei por quê. Porque a ideia não é começar assim, vou começar agora e vou nadar 3 quilômetros. Não é pensar no final, é ficar pensando a cada tempo, a cada momento. A cada momento que você tá nadando, você não fica pensando no relógio ou no número de chegadas. Você só vai.
Uhum.
A ideia é não parar. Essa é a ideia.
Tipo,
tudo bem, a sua cabeça pode estar girando, pensando um monte de coisas, mas seu braço, sua perna tem que estar mexendo o tempo inteiro.
Entendi.
Você pode estar pensando no que você quiser. Pensa no que você quiser, só não para. É isso. Porque toda a experiência é uma merda. Eu odeio nadar. Odeio. Uhum. Eu só odeio menos do que correr. Mas é ruim, sabe? Uhum. Mas tem que ser feito.
Certo.
E é isso. E o resultado você colhe no médio prazo. O resultado você vai colhendo no médio prazo, porque você vê que aquilo que você faz ali melhora sua disposição para outras coisas, né?
Certo.
Então você, por exemplo, cuidar da sua casa, saber trocar um disjuntor, sabe? Você cuidar da autorregulação das suas coisas é um saco, mas tem que ser feito. Mas isso no médio prazo te dá um payoff.
Essa sensação que você descreveu em relação a nadar é muito parecida com a sensação que eu tenho em relação a fazer academia.
Isso. Né? E eu faço mesmo assim.
Exatamente. Se eu pensar demais, aí eu não faço mesmo, né? Então, na verdade, é que eu
exatamente.
Vou lá e faço simplesmente assim, né?
Isso. É igual a
que é diferente da sensação de jogar tênis de mesa. Provavelmente quando eu vou para academia, eu tenho mais essa. Tem mais esse efeito cognitivo do que quando eu,
sim,
quando
sim.
eu jogo tênis de mesa.
Não, mas academia para você é igual lavar louça. Não, não, não importa não,
lava se você gosta ou não. Lavar louça eu ainda gosto. Academia eu odeio. Eu faço não, porque então, é preciso.
Exato, mas lavar louça durante um tempo na sua vida foi assim.
Foi.
Tipo, não importa, louça estará para ser lavada e tem sim, que ser lavada. Acabou.
Verdade.
Você depois aprendeu a criar um sentido.
Isso. Não, um sentido forte a ponto de eu não usar uma máquina de lavar louça.
Isso. Só que isso é uma idiosincrasia sua. Né? É tipo, eu posso odiar lavar louça, mas tem que ser lavado.
Uhum.
Não tem jeito.
Sim.
Tipo, tome as rédeas da sua vida e faça as pequenas coisas, porque elas que dão um payoff para as coisas maiores.
Tá certo.
Sabe? Para de olhar para frente, olha para baixo. Uhum. E bora. Sabe? Isso vai aumentar o... Fala aqui.
Nada. Eu pensei assim na frase, abaixa a cabeça e faz, né?
Exatamente. Isso garantirá o crescimento do seu córtex cingulado anterior.
Tá certo.
E aí vai dar uma regulação emocional. Essa é a recomendação para todo mundo. Que todo mundo suba escadas. Suba bastante.
É isso aí. Subam escadas. E Naruhodô, ilustríssimo ouvinte.
E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós.
podcast@naruhodo.com.br.
Repetindo?
podcast@naruhodo.com.br.
E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando.
É isso aí.
Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.